Nós vamos agora conversar com o líder da maioria na Câmara dos Deputados, o deputado Lelo Coimbra, que é do MDB do Espírito Santo, para falar um pouco sobre como, na avaliação dele, a Emenda Constitucional 95 pode ou não afetar a questão dos gastos em educação. Deputado Lelo Coimbra, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia àqueles que nos acompanham.
Deputado, na avaliação do senhor, quer dizer, a educação teve aí, né, essa regra especial dentro da Emenda 95, em que o teto só começou a valer a partir de 2018. Como é que o senhor avalia esse impacto que os gastos, né, que a limitação dos gastos públicos, do aumento dos gastos, pode ter na educação? A gente tem visto alguns cortes, enfim, no orçamento em relação a algumas áreas específicas, como a parte de ensino superior, também educação infantil. Como é que o senhor avalia essa questão?
Olha, a primeira coisa que não pode ficar esquecida, que não pode perder o foco em relação a ela, é o controle dos gastos públicos. Nós tivemos lidamos com esse tema a longa data nas finanças públicas. A experiência dos anos 90 para 2000, ela foi um exemplo disso, a implantação da nova moeda brasileira.
Uhum.
E ao longo desse período, nós fomos trabalhando em torno desse tema. O desalinhamento que houve a partir de 2013, notadamente 2014 e 2015, foram muito severos. Mostrou que não dá para você achar que o Estado pode tudo, que dinheiro tem para tudo, quando não tem, e você não fazer não só as regras de prioridade, mas ao mesmo tempo gastar bem o dinheiro que tem. A Emenda 95, ela veio para tentar restaurar aquele buraco em que nós fomos metidos agudamente por erro estratégico e erro de política econômica do governo da Dilma.
Uhum.
Nós fomos a menos 3,8 do PIB, mesmo agora com a expectativa de chegarmos a 2,5, 3, estamos chegando a 1 em alguma coisa, mas mesmo assim é muito superior àqueles dramáticos períodos que nós vivemos em 15 e 16.
Uhum.
É lógico que ao fazer o corte de despesas públicas, ao fazer o equilíbrio de gastos e controle de gastos públicos, você faz restrições em diversas áreas. Também temos que ter um programa de estruturação do país, no sentido de fazer um programa intenso de concessão privada de áreas que podem ter a presença privada sem comprometimento de perfil estratégico do país.
Uhum. Por exemplo, deputado, que áreas? Em que áreas, por exemplo, você podia citar?
Acho que a área de petróleo é um exemplo dela. Nós fizemos aí uma movimentação desde os 30% do pré-sal para serem abertos ao capital privado, botando a Petrobras como preferência, mas liberando a obrigatoriedade, mostrou o salto que foi dado nesse período. Tem as áreas de concessão rodoviária, a área de concessão ferroviária. Nós estamos discutindo agora a concessão, a renovação da concessão da Vale do Rio Doce, da MRS e da FCA, que são três concessões que estão vencendo ao longo desses próximos anos, com vistas a fazer um investimento em ferrovias demonstrado a sua necessidade, especialmente pela não priorização ao longo dos diversos governos, que nos mostrou muito claramente agora na greve dos caminhoneiros que é um investimento necessário. Então tem um conjunto de coisas que precisam ser bem trabalhadas, área de saneamento. Você não consegue responder ao saneamento básico se você não fizer modelo de PPP pelo Brasil afora.
Uhum.
Tem sido experiências importantes em vários locais. Então, não, assim, não podemos tergiversar com isso, o controle de gastos públicos. Os investimentos feitos com a parceria privada e a priorização de áreas importantes. Aí sim, aí ensino, a área da saúde, são absolutamente necessárias de serem abordadas.
Pois é, desculpa, pode continuar, perdão.
Eu acompanhei recentemente o novo presidente da Andices, é o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o Reinaldo Centro do CAD,
uhum.
que é um parceiro de longa data do trabalho da gente aqui no Estado. Conversamos muito sobre as preocupações envolvendo as bolsas nesse momento na educação e algumas restrições. Uhum. O próprio ministro da Educação me ligou manifestando que a gente pudesse trabalhar para a garantia de manutenção. Com o reajustamento do cálculo inflacionário desse período, daquilo que foi aplicado no ano passado como garantia para esse ano, né, uhum. esse ano próximo. Então, eu acredito que nós temos que manter a correção do período em relação à despesa do período anterior e vamos ter que fazer, Tia e Isabel, sem sombra de dúvida, uma grande discussão aí com o novo presidente.
Uhum.
Mas ainda vamos entrar em 2019 com 136, 138 bilhões
de déficit, né?
Não dá para a gente, por exemplo, quando o TCU faz uma manifestação pública criticando o Congresso pela expectativa de despesa com eventuais inversões fiscais, que é um tema que vai precisar ser aprofundado dentro desse tema, dessa discussão da crise,
uhum.
e faz um silêncio absoluto quando o STF vai lá e bota 16,4% no seu salário com um sistema de cascada pelo Brasil afora.
Uhum.
É, nós vamos ter que discutir que Brasil, que nós queremos. Se a educação é importante, ela é prioritária e ela precisa ser protegida, nós não podemos tratar a educação e achar que o sistema judiciário, que é o sistema que mais produziu déficit, mais furou a barreira do teto de despesa pública, seja aquele que diz que devolveu um bi e que pode ter direito a fazer encaixar de 16,4%.
Ah. Deputado Lelo Coimbra.
Tem que vir à tona. Ah.
O deputado Ricardo Kizai, aqui, em entrevista anteriormente ao senhor, ele falou sobre a possibilidade de revogar essa emenda 95 nos setores da educação, saúde e segurança pública. Inclusive, ele disse que já conseguiu apoio de 201 parlamentares. O senhor acha que isso é possível?
Olha, eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que nós tínhamos que fazer um pacto de aquilo que foi despesa... comprovadamente necessária e importante, ela pode ter feito uma flexibilização, mas uma flexibilização com prazo temporário. Não dá para poder flexibilizar, fazer uma exclusão. Porque todos aqueles que pensam dessa forma, eles querem fazer o rompimento da LRF, por exemplo, querem que os programas sociais, os programas da saúde social, na questão de pessoal, fuja aos tetos colocados pelos tribunais de contas em relação ao pessoal.
Uhum.
Eles querem que flexibilizações sejam feitas e aí a pressão para a ruptura de todos os itens que já foram consolidados no país em relação à equilíbrio fiscal é que vai ser empurrado para fora, vai ser empurrado para fora. Então, essas coisas nós temos que ter muita cautela como que a gente deve fazer o controle da despesa, porque é importante a PEC 95, ela é importante, ela precisa ser interpretada à luz dos nossos desafios, temos que discutir as nossas despesas e naquilo que for flexibilizado tem que ser muito discutido e com prazo definido.
Uhum.
Flexibilizado em aberto, eu acho um grande equívoco, porque isso faz parte da nossa disciplina nesse momento.
Agora...
Todo mundo querendo fazer concessão, quer fazer concessão, mas ninguém quer discutir de onde vem esse dinheiro, como se o dinheiro nascesse na esquina. Não nasce na esquina.
Uhum. Agora, deputado, a saúde e a educação, elas não precisariam, pelo menos, de um tipo de regra especial, de uma proteção, porque... se, por exemplo, você tem um aumento, embora a nossa taxa de natalidade esteja diminuindo hoje, mas ainda tem sim, um grande número de crianças entrando na fase educacional, quer dizer, precisando de aumento de investimentos, né? Até porque muitas escolas, nós, por exemplo, só para dar um dado para o senhor hoje, não chega a 20% do número de escolas no Brasil que tem bibliotecas. É só para colocar uma questão específica. Quer dizer, precisaria se fazer melhorias nas escolas no país afora. Uma série de questões que precisariam de investimento. E o investimento com o teto e com 0,5% do PIB só, que é o que está previsto para 2019, É evidentemente que isso não dá para chegar num bom termo em relação ao que é necessário. O que o senhor proporia para poder entrar tentar fazer da educação e da saúde, de fato, uma prioridade, inclusive para os futuros governos?
Edson e Elisabel, a saúde e a educação, elas precisam ser prioridades. O que se investe na educação é menos do que se deveria investir, isso não é novo. Nós vivemos um momento muito difícil quanto a situação das finanças públicas. Precisamos ver como que a gente não perde a possibilidade de sustentabilidade básica daquilo que vem sendo feito com as correções necessárias, mas também trabalhando a priorização. Hoje você tem a demografia brasileira, você não tem tantas crianças quanto você tinha. Então você tem que qualificar as estruturas, a estrutura física, a estrutura de apoio, laboratório. Eu fui secretário de educação aqui num governo de alta restrição financeira. Nós tivemos o primeiro mandato do Paulo Arthur, em 2013 a 2007, eu fui o vice-governador e secretário de educação. Foi um período de absoluta restritividade. No entanto, nós conseguimos fazer reformas físicas de grande alcance, de extensa. Nós conseguimos montar lá laboratórios importantes, programas de informática de grande monta, apoio à biblioteca e apoio especialmente às condições de trabalho dos professores e dos educadores na área do trabalho da educação. Então, foi prioridade, foi foco e foram colocadas situações em que nós precisávamos priorizar o que nós faríamos a cada momento, a cada tempo. Então, nós estamos vivendo uma situação desse tipo. Nós não vamos viver um mundo maravilhoso em 2019 e 2020. E dependendo do resultado presidencial, nós podemos entrar num novo formato de vivência dessa crise financeira que nos pegou de maneira complicada. Então, o desejo de aplicar mais em educação, primeiro, não nos pode tirar o foco de que nós temos que aplicar bem e usar com racionalidade. Mesmo tendo dinheiro, é preciso aplicar corretamente e com foco de prioridade. Segundo, nós vivemos uma situação de restrição importante de meios, de meios materiais, especialmente financeiros. Então, nós temos que, na formação, tanto básica, que é de grande importância, quanto no financiamento na área da ciência e tecnologia, da formação de bolsistas, do financiamento dos bolsistas, o acesso das pessoas ao ensino por mecanismo de financiamento que lhes dê essa condição, como é o caso do FIES, que sofreu uma reformulação intensa, mas em cima dele foram abertas condições e situações no momento em que tinha mais recursos, que depois causou um grande transtorno, inclusive a área privada, que tem o seu sistema de financiamento das suas estruturas, 30% praticamente em cima da fonte do FIES. Foi um drama quando nós vivenciamos aquele corte que teve que ser feito no FIES. Então, essas coisas, a prioridade não pode nos deixar esquecer a importância de priorizar. A prioridade não pode nos deixar esquecer de que nós estamos num ambiente de grande restrição. Não é um ambiente em que apenas o nosso desejo vai determinar que tem que ter X, Y, Z recursos para a educação. Tá certo? Então, qual o compromisso que nós tivemos, eu e o presidente da UNDIF, que é o nosso reitor aqui da UNDIF, de construir um ambiente para que a garantia do que está sendo feito possa ser dada a ela sustentabilidade para o próximo orçamento. E com isso nós vamos entrar em 2019 num outro ambiente de debate. Não temos como achar que vamos chegar a fazer uma audiência pública e fazer uma lista de assinaturas para poder romper um tema que é constitucional. 200 e poucas assinaturas não altera a PEC 95, tem que ser 308 duas vezes, porque a mexida é constitucional, e isso não vai ser feito tem que um debate profundo e tem que situações especiais possam ser criadas. Eu, pessoalmente, tudo que se trata do controle de finança pública, tudo que se trata do controle que vem da lei de transparência fiscal, que vem da PEC do teto, que vem do conjunto de ações e medidas estruturantes com parcerias envolvendo capital privado em áreas que podem ser feitas e devem ser feitas, para mim, devem ser tratadas por todos nós com muita atenção e com muito zelo. Não, todas as vezes que o tema de afrouxamento de controles públicos e controle de gastos se estabelece, eu sempre vejo com muita restrição. Não acredito, não sou da concepção de que o Estado pode tudo e o Estado faz tudo. Ele não pode tudo e não faz tudo. Pelo contrário, quando ele tenta fazer isso, ele acaba afundando e nos enfiando num buraco que nos foi enfiado em 2014, 2015, 2016, de maneira muito rigorosa.
Muito bem. Deputado Lelo Coimbra, líder da maioria na Câmara, ele que é do MDB do Espírito Santo, conversando com a gente sobre essa questão aí do teto de gastos, da emenda 95, né, questão aí dos impactos em alguns setores, especialmente na educação, conversando sobre essa questão da importância também do controle dos gastos públicos, que é o que estabelece aí a emenda 95. Deputado Lelo Coimbra, muitíssimo obrigado por participar conosco. Um excelente resto de semana de trabalho para o senhor e muito obrigado por contribuir com esse assunto que é extremamente importante, até para formar o entendimento do nosso ouvinte a respeito desse tema. Grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Você, Elisabeth.
Bom dia.
Okay, bom dia.